Mesmo que a vida seja maravilhosa e excitante, há momentos em nossas vidas em que sentimos como se estivéssemos chegado ao fim da linha, ao fundo do poço. E tudo parece absolutamente sem sentido e nós nos sentimos totalmente derrotados. Talvez você tenha ficado desiludido e amargo por causa das injustiças e maldades do mundo de hoje, que você até pensa, ora, de que adianta ter princípios hoje em dia? De que adianta eu me levantar pelo que eu sei que é verdade, correto e justo? Ou talvez um sério acidente, uma doença ou uma tragédia tenham abalado sua família e você fica imaginando se as coisas algum dia ainda serão como antes. Ou talvez os seus mais preciosos sonhos e esperanças tenham sido estraçalhados e você não acha que terá forças ou inspiração para ao menos tentar juntar os pedaços e começar de novo. Bem, nós esperamos que as histórias, os poemas e as canções desta fita possam encorajar a você e mostrar que algumas das maiores vitórias da vida podem brotar de momentos desesperados. E que, às vezes, quando tudo parece terminado, que parece que nem adianta tentar novamente, dessa própria derrota poderá vir uma poderosa vitória. E que, pela graça de Deus, o pássaro que tinha a asa quebrada voará ainda mais alto do que jamais voou.
Te desencorajaram, você por baixo ficou, batido, enganado e maltratado. Você está pra cair de tanto golpe que levou, tão iludido e derrotado. Levante mão, não é o fim, você tem que continuar lutando até
Sejamos francos, a vida é uma luta, especialmente num mundo cheio de tribulações como o de hoje. É preciso muita fé, muita coragem e um bocado de luta. Mas o problema com alguns de nós é que nós paramos de tentar quando a vida nos tenta. Algumas pessoas enfraquecem em suas mentes. Elas mentalmente desistem, elas desistem espiritualmente. Mas a vontade é poderosa. Uma forte fé, unida à força de vontade, tem muitas vezes superado dificuldades aparentemente insuperáveis. O grande conquistador mongol do século XIV, Tamerlane, costumava contar a seus amigos essa história do começo de sua vida.
Certa vez fui forçado a me refugiar de meus inimigos num edifício em ruínas, onde me sentei sozinho por muitas horas.
contava ele.
Na tentativa de distrair minha mente naquela desesperada situação, fixei meus olhos numa formiga que carregava um grão de milho bem maior do que ela própria, subindo uma alta parede. Eu contei quantas vezes ela tentou, em vão, completar aquela tarefa. O grão caiu de volta ao chão 69 vezes, mas o inseto se recusou a desistir. Até que, da 70ª vez, alcançou o topo. Aquele acontecimento me deu a coragem que eu tanto precisava naquele momento para não desistir. E eu nunca me esqueci daquela lição.
Essa história me faz lembrar de um poema chamado Tente Outra Vez. É uma lição para se aprender. Tente, tente outra vez. Se a princípio não vencer, tente, tente outra vez, para que a coragem possa vir, pois se você não desistir, vai conquistar, vai reagir. Então, tente, tente outra vez. Sim, a maneira de tentar quando tudo mais falhar é tentar outra vez. Foi o grande poeta e escritor Edgar Guest quem escreveu. Alguém disse que não dava para fazer. Mas ele respondeu com um sorriso animado que talvez não desse, mas que ele não ia ser o que isso ia dizer até ter tentado. Ele pôs mãos à obra e com um sorriso tranquilo à preocupação ele não deu vez. Começou a cantar quando fazia aquilo que não dava para fazer. E ele fez.
Você nunca conseguirá, alguém zombou. Nunca ninguém conseguiu até agora.
Mas logo o paletó e o chapéu ele tirou e começou a trabalhar sem demora, com o rosto erguido e um sorriso tranquilo, sem duvidar nem mostrar flacidez. Começou a cantar enquanto fazia aquilo que não dava para fazer. E ele fez.
Há milhares que dizem que não dá para fazer. Milhares profetizam que não pode ser.
Há milhares para mencionar e dizer, um por um, os perigos que você vai correr. Mas encare-os com um sorriso tranquilo, tire o paletó e comece a trabalhar, comece a cantar quando faz aquilo que não dá para fazer, e você fará. Foi o grande navegador e herói americano do século XIX, capitão John Paul Jones, que com seu navio afundando, sua tripulação massacrada e com seu próprio braço quase arrancado, ouviu o inimigo exigindo que se rendesse e gritou de volta,
"Nunca! Nós nem começamos a lutar!"
E ele estava certo. Ele ainda não havia começado mesmo a lutar, mas começou e no final ganhou a batalha.
O navio de John Paul Jones afundava com a tripulação quase no fim. Com metade do braço arrancado ele estava quando o inimigo gritou assim:
pronto pra se render?
E John respondeu: nunca! Nós nem começamos a lutar! E no final ele ganhou a batalha, porque se recusou a se entregar.
O homem bom não se pode derrubar, pois torna ficar erguido.
Se você acha que venceu, você vai ver que ele não pode ser vencido.
Sansão foi um rebelde que pelo bem se levantou. Não se dava bem com os filisteus e contra eles sempre lutou. Eles amarraram suas mãos com cordas, mesmo assim só com um murro. Arrebentou as cordas e matou 1000 filisteus com a queixada de um burro.
Um homem bom não se pode derrubar, pois torna ficar erguido.
Se você acha que venceu, você vai ver que ele não pode ser vencido.
Davi era um menino, ninguém podia acreditar que ele vencesse o gigante. Quando o estilingue começou a rodar, com uma pequena pedra e uma oração, seu estilingue ele girou e girou. E a multidão ficou impressionada quando Golias no chão tombou.
Um homem bom não se pode derrubar, pois torna ficar erguido.
Se você acha que o venceu, você vai ver que ele não pode ser vencido.
E há 2000 anos atrás, viveu o melhor homem que esse mundo jamais conheceu. Amor, paz e verdade foi tudo que ele ofereceu.
Mas o pegaram e o mataram e pregaram ele numa cruz.
Mas 3 dias depois ele se levantou pra libertar o mundo com sua luz.
Um homem bom não se pode derrubar, pois torna a ficar erguido.
Se você acha que o venceu, você vai ver que ele não pode ser vencido.
Um homem bom não se pode derrubar, pois torna a ficar erguido.
Você acha que o venceu, você vai ver que ele não pode ser vencido.
Se você acha que o venceu, você vai ver que ele não pode ser vencido.
Uma canção que fala sobre alguns famosos lutadores da história. Um homem bom não se pode derrubar, porque ele sempre torna a se erguer. O que me faz lembrar de um pequeno poema sobre a rolha e a baleia. Uma pequena rolha marrom caiu junto a uma baleia que tentou, com um safanão, afogá-la na maré cheia. E apesar do que fazia, a rolha sempre subia e boiava ali, feliz, bem em frente ao seu nariz. Disse a rolha à baleia: "Você pode bater cauda e até me olhar de cara feia, mas no fundo nunca vai me segurar. Pois sou feita de cortiça, sou pequena, assim, roliça. Eu não sei nem me afogar, só aprendi a flutuar." Era uma vez uma jovem que havia estudado balé desde menina, quando finalmente se sentiu pronta para se dedicar ao estudo e à disciplina necessários para fazer do balé uma carreira. Ela queria ser uma primeira bailarina, mas antes queria ter certeza de que possuía o talento especial. Então, quando a companhia de balé veio à sua cidade, ela foi aos bastidores do teatro após o espetáculo e falou ao diretor e coreógrafo. "Eu quero ser uma grande bailarina", disse ela, "mas eu não sei se tenho talento."
"Dance para mim", disse o coreógrafo.
E após um minuto apenas, ele balançou a cabeça e disse:
"Não, não, não. Você nunca será uma grande bailarina."
A moça foi para casa arrasada. Jogou suas sapatilhas no fundo do armário e nunca mais as calçou. Ao invés disso, casou-se, teve filhos, e quando seus filhos já estavam crescidos o bastante, ela arranjou um emprego de meio expediente como caixa na loja da esquina. Anos depois, foi assistir a uma apresentação do balé e, ao sair, encontrou o velho coreógrafo, já com seus 80 anos. Ela contou sua história, o fez lembrar da vez que se encontraram anos antes, mostrou fotos dos filhos, contou sobre o emprego da loja da esquina e então disse: "Só tem uma coisa que nunca me saiu da cabeça. Como é que o senhor pôde, em apenas um minuto, afirmar que eu jamais seria uma grande bailarina?"
"Ora, eu praticamente nem olhei para você quando você dançava", disse ele. "É o que eu sempre digo a todos que vêm a mim."
Mas isso é imperdoável!" gritou ela. "Você arruinou a minha vida. Eu poderia ter sido uma grande bailarina."
"Não, não, eu não acredito", disse o velho mestre. "Se você tivesse o que uma grande bailarina precisa ter, você nem teria dado ouvidos ao que eu disse."
Thank you.
Eu costumava me preocupar muito contra Harold Abbott, da cidade de Webb City, estado de Missouri, nos Estados Unidos. Mas um dia de primavera, eu estava andando no lado oeste da cidade, quando vi algo que me tirou todas as preocupações. Tudo aconteceu em 10 segundos, mas durante aqueles 10 segundos, eu tive uma lição de vida. Aprendi em 10 segundos o que não tinha aprendido nos últimos 10 anos. Por 2 anos eu possuía um pequeno mercado de frutas e legumes, e no negócio perdi não só toda a minha poupança, mas fiquei tremendamente endividado. Na verdade, eu havia fechado as portas no sábado anterior e agora estava a caminho do banco a fim de pedir um novo empréstimo, para que eu pudesse ir para a cidade de Kansas procurar um emprego. Eu andava como um homem derrotado. Havia perdido todo o meu espírito de luta e fé. Mas, de repente, eu vi, vindo rua abaixo, um homem que não tinha pernas. Ele vinha sentado numa pequena plataforma de madeira com rodas de patins para se mover. Ele se empurrava com um bloco de madeira em cada mão. Eu cruzei com ele logo depois dele ter atravessado a rua e estava começando a se elevar alguns centímetros para subir a calçada. Ao inclinar a pequena plataforma a um certo ângulo, ele me olhou diretamente nos olhos e me cumprimentou com um enorme sorriso. "Bom dia, senhor! Que linda manhã, não acha?" disse ele num espírito alegre. Eu fiquei ali, parado, olhando para aquele homem, e vi então o quão rico eu era. Eu tinha 2 pernas. Eu podia andar. Eu me senti envergonhado de estar me fazendo de coitado. E eu disse para mim mesmo, se ele que não tem pernas pode ser alegre e vitorioso, eu que tenho pernas certamente posso também. Imediatamente senti meu peito se erguer. Eu tinha intenções de pedir um empréstimo de $100, mas agora tinha coragem para pedir 200. Eu pensei em dizer que ia a Kansas tentar conseguir um emprego, mas então anunciei que ia para Kansas City para conseguir um emprego. O empréstimo me foi dado e eu consegui o emprego. Hoje em dia, eu tenho as seguintes frases escritas e pregadas ao espelho no meu banheiro e eu as leio todas as manhãs enquanto faço a barba. Eu vivia reclamando por não ter sapatos, até que encontrei um homem que não tinha pés. Quando você se vê no meio das batalhas da vida, não importa o que você faça, não desista. Continue lutando e aguente firme. Sabe, o Duque de Wellington, que venceu Napoleão na Batalha de Waterloo, disse que não é que os soldados ingleses fossem mais valentes do que os soldados franceses, mas é que os ingleses não desistiram. Eles continuaram lutando. A vitória deles foi determinada pelo fato deles terem aguentado firme. E quando você aguenta firme, coisas maravilhosas podem acontecer naquele pequeno espaço de tempo quando você não desiste, mas continua acreditando e orando. Mas é verdade, quando um homem está determinado, quem o pode parar? Ser um aleijado não impediu Shakespeare de escrever as melhores peças do mundo. Ser cego não impediu John Milton de escrever o maior poema inglês, Paraíso Perdido. A surdez não pôde impedir Beethoven de escrever algumas das mais belas sinfonias já escritas. Na verdade, a história do mundo está cheia de grandes personagens que realizaram grandes feitos apesar de terem de superar sérias dificuldades e defeitos. Alexandre o Grande era um corcunda. Homero era um menestrel cego. Renoir pintou algumas das mais belas obras-primas com seus dedos retorcidos pelo reumatismo, tendo seu pincel amarrado à sua mão. Handel tinha o lado direito de seu corpo totalmente paralisado quando compôs o seu mais grandioso trabalho, o coral Aleluia. Edison estava surdo quando inventou o fonógrafo. Frequentemente, defeitos físicos revelam o melhor nas pessoas e as forçam a lutar contra as expectativas e alcançar altas realizações que, de outra forma, elas jamais tentariam alcançar. Eis um exemplo mais atual. Na pequena cidade de Rock Grove, no interior dos Estados Unidos, existe um casal que é indispensável. Joe e Laura Schofield operam a companhia telefônica dos fazendeiros de Rock Grove e têm a mesa telefônica instalada em sua própria casa. Os dois se revezam como telefonistas e conhecem cada um dos seus 200 assinantes pela voz. O pessoal de Rock Grove não usa números para fazer ligações. Eles apenas dizem, me liga com o John Jones ou qualquer pessoa com quem desejem falar. Joe Schofield é um grande mestre escoteiro. Sua tropa já formou 8 escoteiros águia, o que é bem raro, pois a maioria das cidades pequenas conseguem formar apenas um escoteiro águia a cada 10 anos. E, logicamente, Joe sempre leva sua turma em escaladas, onde demonstra técnicas de acampamento, conhecimentos gerais sobre vida ao ar livre, leitura da bússola, artesanato e tudo mais. O casal de meia-idade também faz vassouras e tece tapetes nas horas de folga. Fabricam belos cintos e bolsas de couro, e Joe também é especialista em restauração de mobílias de antiguidade. Ambos Joe e Laura são cristãos que amam o Senhor, e ambos dizem que a sua fé tem ajudado mais do que qualquer coisa na sua constante busca de um sentido para suas vidas. Joe e Laura são cegos. O general Douglas MacArthur foi provavelmente o maior general e estrategista desse século. Ele não apenas era um corajoso lutador no campo de batalha, mas era também um homem de uma tremenda coragem moral que jamais hesitou em levantar-se e lutar por suas convicções. Certa vez, ele concluiu um dos seus inspirantes discursos dizendo:
"E finalmente, mas principalmente, tenham coragem. Coragem moral. Coragem por suas convicções, coragem para ver as coisas concluídas. O mundo está em constante conspiração contra os bravos. É um antigo combate, é o rugir das multidões de um lado e a voz da sua consciência do outro.
Portanto, quando você estiver decidido a fazê-lo, quando seu julgamento lhe mostrar que é correto, quando sua consciência lhe der permissão, se entregue à tarefa direto. Não deixe nada lhe deter, por mais que tudo lhe esteja assustando, todo obstáculo vai desaparecer conforme os dias vão passando. Se você estiver decidido e disser, eu vou fazê-lo, venha o que vier." Como é verdadeiro o provérbio que diz, o homem que realmente quer fazer algo, encontra uma maneira. O que não quer, encontra uma desculpa. E para alcançar tudo o que é possível na vida, temos que tentar o impossível. Para chegarmos a ser o que podemos ser, temos que sonhar em ser mais.
Sonhar o sonho impossível. Vencer o inimigo invencível. Suportar a tristeza mais triste. Seguir quando o bravo desiste. Fazer o certo do errado. Amar o mais puro amor. Lutar com os braços cansados. Voar e uma estrela alcançar. No meu caminho sigo adiante, buscando essa estrela, mesmo tão distante. Vou lutar pelo bem, ir até o final. Vou descer ao inferno, levando uma luz celestial. E eu sei que se eu for verdadeiro nesse meu ideal, eu terei meu coração em paz no meu sono final. E será muito melhor quando o homem ferido e marcado lutar, dando as últimas forças, voar e uma estrela
alcançar. Aqui vão mais alguns provérbios para inspirar você a manter seu olhar para o alto, buscar o melhor e continuar lutando. Cada dia é uma batalha. Portanto, você tem que continuar lutando todos os dias. Dê-me alguns homens de valente coração, que queiram lutar por causas reais. Dê-me só 10 homens de valente coração e logo te darei 10.000 mais. O famoso missionário e explorador David Livingstone disse certa vez: "Estou pronto para ir a qualquer parte, contanto que seja para frente." A vitória não é apenas jogar a bola dentro do gol. É a luta para transpor a defesa do adversário para chegar ao gol. Foi a Rainha Vitória quem disse: "Nós não estamos interessados nas possibilidades de derrota. Essas possibilidades não existem." O grande primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, certa vez deu este conselho:
"Nunca se rendam! Nunca se rendam! Nunca, nunca, nunca! Seja por motivos grandiosos ou pequenos, abundantes ou irrisórios, nunca se rendam! A não ser a convicções de honra e bom senso."
E finalmente, lembre-se que se por alguma razão a maré da batalha virar contra você, é melhor em vão ter lutado sinceramente buscando a linha de chegada do que ter existido apenas e estado por trás de uma alma tímida e descansada. É melhor ter brigado e gastado sua coragem se esquecendo da fama do que estar satisfeito lembrando o passado sem se aventurar a acender uma chama. Pois aquele que tenta e falha talvez seja o fundador de um novo dia, e por mais que a vitória ele jamais veja, dele aprenderão outros e verão o que ele não via.